Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. E a proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos sintonizam, ou nos acompanham por aí. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a compositora, cantora, intérprete, instrumentista e produtora Bárbara Eugênia. Bárbara Eugênia Almeida Pereira, ou popularmente Bárbara Eugênia, nasceu no município de Niterói em 5 de agosto de 1980. Após morar nos Estados Unidos e também na cidade do Rio de Janeiro, decidiu mudar-se para São Paulo em 2005, onde o produtor musical Apollo 9 a convidou para cantar duas faixas da trilha sonora do longa O Cheiro do Ralo. Em seguida, com o guitarrista Edgar Scandurra, participou de um projeto de tributo ao cantor francês Serge Gainsbourg. Posteriormente, foi convidada para integrar o coletivo Três na Massa, em 2008. No ano seguinte, gravou seu primeiro álbum, intitulado Journal the Bad. Em 2013, lançou o trabalho É o que Temos, que alcançou novos patamares para a carreira de Bárbara. Nele, contam hits como Porque Brigamos, regravação da cantora Diana, a qual lhe rendeu prêmio Multishow de Versão do Ano, e a música Coração, faixa da trilha sonora da novela Velho Chico. Ambas canções se tornaram hits do repertório de Bárbara. No ano de 2014 foi o lançamento do disco Aurora, projeto paralelo ao lado de Chancas, o qual rendeu um disco de 9 canções em inglês inspiradas nos Beatles. A ideia para o projeto veio em 2012, quando Bárbara lia um livro sobre as histórias que corriam por trás das músicas do Quarteto Britânico. Já em 2015, durante a campanha de financiamento coletivo para seu terceiro álbum, fez uma série de apresentações pela Europa. Posteriormente, voltou ao continente para se apresentar por diferentes países, juntamente com a cantora Andréia Dias, além de enveredar por lá em solo, ou seja, de voz e violão. Dentre seus diversos trabalhos produzidos e divulgados dentro da música brasileira, a música Drop the Bombs foi incluída na trilha sonora do filme Reza a Lenda, do diretor Homer Oliveto. Já dando um pulo para o seu sexto álbum, Foi Tudo Culpa do Amor, Pérolas Populares Volume 1 é um reflexo da imersão emocional de Bárbara. Neste álbum, a artista interpreta canções de outros renomados nomes da música brasileira, como Vando, Erasmo, Roberto Carlos, Odair José, Diana e por aí vai, envolvendo o ouvinte com sua delicadeza peculiar. Sob a produção de Zé Cabaleiro, o trabalho é uma experiência nostálgica e envolvente que celebra as diferentes facetas românticas. Com 9 álbuns lançados, a música de Bárbara Eugênia mergulha nos reinos do amor, combinando ritmos brasileiros, rock, folk, música eletrônica e outras sonoridades experimentais. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Bárbara. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Gosto de Maçã, faixa que consta no álbum Foi Tudo Culpa do Amor. Então com vocês, Bárbara Eugênia, no MPB Unesp.
O vento tocava meu rosto. Deus com gosto de sal. Ai, doeu, ai, doeu. agitava no peito. Tivesse dó.
Faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Bárbara Eugênia. Bárbara, bem-vinda ao MPB Unesp.
Olá, muito obrigada.
Opa, obrigado, né? A gente que agradece aí a sua atenção, sua participação diretamente aí de Portugal. E Bárbara, geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Sim, tanto meu pai como minha mãe, que se separaram quando eu era muito pequena, os dois são muito amantes da música. Meu pai toca piano, inclusive, não profissionalmente, mas toca muito, muito bem, desde cedo. E minha mãe sempre passou os dias ouvindo música. Então, realmente, eu cresci ouvindo muita coisa boa. Tive uma educação musical riquíssima.
Você nasceu em Niterói, correto?
Isso.
Joia. E o que você ouvia dentro desse contexto que você está nos colocando?
Olha, com a minha mãe era mais MPB e música popular, internacional. Ela, a cantora da vida dela sempre foi Elis Regina, mas eu ouvia de tudo, né? Eu lembro, de ouvir Nara Leão, Igal, depois, já um pouco mais para frente, Angela Rorô também, aí Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, e Caetano, e Chico, tudo isso. Ela não era tanto do rock, assim, do rock tropicalia, na verdade. Porque ela até o rock assim, anos 80, ela curtia. Tipo, Cazuza, Marina Lima. Ah, e na verdade, assim, era mais pop do que rock. Uhum. Mas tinha essa abrangência toda, e música francesa muito, música italiana. Minha mãe também sempre, assim, tipo, Mina, Ornella Vanoni, eu vi desde muito nova. E Beatles, que minha mãe mesma diz que já foi o meu favorito desde que eu estava na barriga. Beatles é a banda dela, assim, e também é a minha. E com meu pai era uma MPB que ia mais para o Nordeste. Assim, não que Gal e Caetano também não sejam, mas é o Barra Malho.
Mais regional.
E mais regional. E meu pai sempre gostou muito de forró. Mas ele tinha isso e ele tinha a música clássica, porque ele toca piano clássico.
Nossa, que bacana.
Então era uma coisa assim, mais a bossa nova e Tom Jobim, muito, e Edu Lobo, essa música mais elitizada. E ao mesmo tempo uma música mega popular, brasileira, e ao mesmo tempo a música clássica. Então, uma grande mistureba de tudo, né, basicamente. O rock mesmo, que foi uma coisa que veio de mim, por mais que eles gostassem de algumas coisas, minha mãe principalmente, mas essa alma roqueira veio de mim mesma. Essa eu não herdei deles.
É intrínseca sua, legal.
É.
Teve algum instrumento inicial que você toca, né? É, violão e tal. Quando você recebeu o primeiro instrumento, já foi o canto? Como é que foi esse começo, Bárbara?
Foi o violão mesmo. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tive um namorado, meu primeiro namorado longo. Ele tocava, ele era baterista de uma banda de banda de death metal.
Coisa light.
Mas ele era um fofo, assim, ele era super hippie, na verdade. E ele tinha um violão que tinha o Jimi Hendrix desenhado no violão, muito hippie. E ele me deu esse violão, ele me ensinou a tocar e ele me deu esse violão. Então foi meu primeiro instrumento.
Isso foi ainda ele. Em Niterói?
Não, eu só nasci em Niterói. Depois eu nasci em Niterói, morei nos Estados Unidos os 3 primeiros anos de vida. E depois, quando meus pais se separaram, eu cresci em Copacabana.
E nesse contexto, quando começa, você foi estudar alguma coisa, você começou a montar umas bandinhas, como é que foi esse processo de você adentrar o universo musical?
Eu, na verdade, tentei entrar para uma banda quando eu tinha uns 19 anos, mas não deu certo lá no Rio. Mas não deu certo. Não deu certo. Não vou entrar em detalhes, mas não deu certo, era uma banda de rock. E depois de algumas tentativas de cantar no Rio de Janeiro, era muito difícil furar aquela bolha, era uma panelinha meio bizarra e eu não tinha um sobrenome global ou já, né, assim... Enfim, aquela coisa, né, de você ser relacionado a pessoas famosas, então fica mais fácil. E então eu acabei desistindo, depois de algumas tentativas, e realmente não achava assim, que a coisa de cantar era para mim, e não, assim, gostava de fazer, mas não pensava em fazer disso a minha carreira, a minha vida. E foi em São Paulo já, por insistência dos meus amigos, que eu comecei a cantar.
Legal, e foi na noite, tal, em bares, tal, antes de gravar?
Não, eu comecei a cantar já diretamente com o Três na Massa e com o Edgar Scandurra. Então, eu comecei muito bem.
Que legal.
Comecei com músicos muito importantes, né, da nossa, da música brasileira. Foi isso, assim, foi já mesmo com o Edgar, com o nosso show de música francesa.
Uhum.
Ele estava começando, ele ia fazer o primeiro show em homenagem ao Gainsbourg, que faria 80 anos aquele ano. Isso foi em 2008. E eu estava procurando emprego e um amigo de uma amiga estava começando a fazer uma festa e eu falei com ele para, de repente, ser DJ da festa, porque eu já era DJ nessa época. Ou ser hostess da festa, enfim, eu tava precisando de trabalho, qualquer trabalho. E ele falou, olha, legal, vamos fazer a festa, mas para além disso tem um amigo, eu vi que você tem umas músicas gravadas. Ah, sim, porque antes disso, na verdade, o primeiro trabalho mesmo como cantora foi pra trilha sonora do Cheiro do Ralo, com o Apolo.
Uhum.
E aí eu tinha no meu MySpace... essas faixas do Cheiro do Ralo, são duas faixas, e uma das faixas é uma música em francês. E aí, então, esse cara que é o Eduardo Bell, ele falou... Olha, eu vi no seu MySpace que tu canta em francês, e eu tenho um amigo que tá começando um projeto em homenagem ao Gainsbourg, ele tá procurando cantoras, e acho que ia ser legal. Tua voz é boa, acho que ia ser legal. E aí marcou um encontro meu com o tal amigo... E quando eu cheguei no restaurante, era o Edgar, eu nem sabia que era o Edgar, ele não me falou, então eu tive um choque.
Que surpresa, hein?
E foi assim, uau, e ele muito, muito querido, maravilhoso. Enfim.
Conhece muito de música francesa também, né? Edgar conhece bem de música francesa.
Conhece bem. É, então a gente muito se encontrou nesse lugar de amar a música francesa, de amar o rock. Enfim, é uma amizade até hoje super linda, assim, gosto muito do Edgar. E ao mesmo tempo rolou também o Três na Massa, que tinha já lançado o disco, mas estavam também em busca de uma cantora que pudesse fazer as turnês, porque as várias cantoras ali moravam em outras cidades ia ser complicado de fazer parte do núcleo base. E eu acabei entrando e fiz os primeiros shows todos deles, e foi isso. E aí logo em seguida eu já fiz o meu primeiro show como Bárbara Eugênio mesmo, em setembro de 2008.
Legal, essa é Bárbara Eugênia contando um pouco aqui da sua trajetória para nós, então vamos aproveitar e escutar Culto de Amor, uma canção do Edgar Scandurra com Tassiana Barros, mas aqui com a participação especial da nossa entrevistada Bárbara Eugênia, que embelezou ainda mais essa música. Vamos nessa!
Procuro me desarmar, ando em busca de paz, respondo à vontade do céu. Sentimentos não preciso de provas, união para você ou sim. Não fale nada, a verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Procuro me desarmar, ando em busca de paz, respondo à vontade do céu. Sentimentos não preciso de provas, união para você ou sim. Vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Procuro me desarmar, andando
Bárbara, seguindo o papo, como pintou a oportunidade de você gravar seu primeiro álbum com a sua própria assinatura, né? Que é o disco Journal the Bad, lançado em 2010.
Foi a banda também, na verdade. A gente estava tocando muito, eu realmente toquei em todos os lugares de São Paulo nessa época. E aí os meninos falaram, vamos gravar, já estamos há um ano tocando, já tá bom, sabe? Você já malhou bem as músicas, já tem uma, né? Vamos gravar. E eu não tinha dinheiro, também não tinha selo, mas eles falaram, vamos com os amigos, vamos com as pessoas que a gente conhece, esse é o primeiro disco, com certeza as pessoas vão abraçar, e realmente foi isso, eu gravei no estúdio do Calil, na época Calil que é o engenheiro de som do Cidadão Instigado, já não vive mais em São Paulo, mas na época ele tinha um estúdio em São Paulo e muita gente gravava lá. Enfim, ele, sei lá, fez um preço super camarada e eu consegui várias participações, todo mundo participou na amizade. E é isso, e a capa foi uma amiga que fez, e a foto foi o outro amigo, e isso, juntando tudo eu consegui fazer o disco e gosto muito dele. Gosto muito.
Te deu um retorno no sentido de nome dentro do cenário?
Deu muito. Foi capa da Ilustrada na época. A Ilustrada que era o caderno de cultura... Não, é o caderno de cultura da Folha de São Paulo, né? Já botando como se a Folha tivesse acabado. Ainda não.
Ainda não.
Ainda está quase, mas ainda não. Mas na época, enfim, jornal impresso ainda e uma super importância ter ser capa do caderno de cultura do jornal mais, com mais prestígio na época, né? Também. E sim, abriu muitas portas, tanto que para o meu segundo álbum eu ganhei, através de um júri, um concurso que chamava Música para Todo Mundo, da Oi Música, que foi um selo que a Oi montou durante um tempo, mas logo acabou. E isso, né? E eu fui escolhida lá, eu mais outros dois artistas, para terem o álbum financiado.
Eu ia estar respondendo já na sequência aqui, que eu tinha separado as perguntas, né? Já está captando aí as ideias. Justamente falando do segundo, é o que temos, né, de 2013, que esse sim também acho que alçou ainda um voo ainda mais amplo, né, Bárbara? Tipo, com canções ali que fazem parte do seu repertório até hoje, bem cantadas.
Sim,
né?
são os dois grandes hits. Até hoje, meus dois grandes hits são desse segundo, que é Coração e a minha regravação de Por Que Brigamos, que é o que me levou para um Brasil muito profundo. E eu sou muito grata a isso, porque eu realmente cheguei em lugares onde eu jamais chegaria. E não consigo chegar com show, infelizmente, ainda. Espero conseguir, mas ainda não consegui. Toquei muito pouco no Nordeste, no Norte. E tenho um público muito grande por conta dessa minha relação com a música romântica e brega brasileira. E isso, assim, aí realmente com esse disco eu fiz, toquei muito festival, foi o disco que eu fiz, assim, muita, muita coisa mesmo.
Como que você chegou nessa canção, por exemplo, Por Que Brigamos? Que, né, foi no momento ali da escolha, na produção, como é que foi esse processo?
Não, foi quando eu participei do Som Brasil, que é um programa da Globo, que fazia homenagens. E eu fui convidada para participar justamente do homenagem à música... Eles chamaram, né, só de música brega, eu chamo de música romântica e brega, porque tem a romântica e tem a brega. Uhum. Não é toda romântica que é brega e nem toda brega que é...
romântica.
Inclusive, tem muitos artistas, né, da música romântica, da música que é música popular brasileira, que não gostam desse cunho de música brega, porque... Apesar de ser uma música muito importante e muito rica, na minha opinião, ela foi diminuída e marginalizada.
Se torna pejorativo, né, o termo, né?
Exatamente, exatamente. Então eu gosto de usar essas duas denominações para falar, né, dessa música. E então me chamaram para participar desse programa e foi a Globo quem escolheu as músicas que eu ia cantar. Então era Porque Brigamos, Paixão de um Homem e Amigo. Amigo é Paixão de um Homem, tô viajando. E Impossível Acreditar que Perdi Você, do Márcio Greik, que eu acabei gravando no meu último disco. Enfim, foi isso. E aí o Odair José, que era um dos homenageados e estava lá, veio falar comigo no final e falou: você tem que gravar isso, ficou muito maravilhoso essa música, eu que fiz, né, com a Diana e tal, porque eles foram casados. E acho que você tem que gravar isso, porque ficou muito lindo. Eu falei, bom, se o Dan José falou que eu tenho que gravar, eu vou gravar, né? Óbvio. Então foi isso, foi assim que eu decidi, foi fácil.
Aproveitando essa questão, uma das suas características artísticas, você tem várias, né? O seu jeito peculiar de cantar, seja a expressão também facial, corporal no palco, enfim. Você tem essa questão sua romântica. Isso já vinha com você, Bárbara, ou foi no decorrer mesmo do processo da profissionalização artística que você enveredou?
Não, na verdade eu sempre gostei. Quando eu tinha 10 anos, acho, 11 anos, 12, por aí, entre os 10 e os 12, antes dos 12. Eu lembro que eu vivia em Atibaia, que teve isso também. Eu saí de Copacabana e vivi em Atibaia de 90 a 95, dos meus 10 aos 15 anos. E a minha mãe me levou numa loja de disco e me deu um dinheirinho e falou: olha, compra o que você quiser. Então, foi a minha primeira compra que eu que escolhi e paguei ali com o dinheirinho. E eu comprei em vinil Raça Negra e Só Pra Contrariar. Eu amava pagode. Amava não, eu amo pagode. Eu sou pagodeira desde sempre, desde cedo. E duas fitas cassete do Nirvana e do Pearl Jam.
Bem eclético esse.
Minha Lua em Gêmeos já bombava desde criança também. A minha primeira compra foi exatamente esses quatro álbuns. E isso, né? O pagode tem muito da coisa romântica. Uhum. Eu adorava, assim, sempre gostei. E eu lembro quando eu era criança, que tinha a empregada que dormia em casa e tudo, a Eliette, maravilhosa, eu amava ela, ia passar fim de semana na casa dela. Ela ouvia as rádios de música romântica, ela adorava a GP, e eu ficava ouvindo com ela, amando aquilo. Minha mãe eu detestava, mas eu ficava ouvindo com a Eliette, eu adorava. Eu lembro que desde pequena mesmo, ouvia o Odair, ouvia o AGP, ouvia, sei lá, não vou lembrar dos nomes, eu era criança, mas o que tocava lá, que ela ouvia, eu gostava. Eu lembro muito do AGP, do Deixa Eu Te Amar, Faz de Conta Que Eu Sou o Primeiro, que essa eu cantava alto, assim, criança. Então, então realmente é uma ligação que eu tenho, uma coisa que eu tenho, que eu me conecto com essa música, com esse cancioneiro profundamente mesmo, desde sempre. Não foi uma coisa que meus pais me ensinaram.
Legal.
Essa ligação.
Bacana. E agora nós vamos escutar duas canções do álbum É O Que Temos, lançado em 2013, que emplacou os hits Coração e Por Que Brigamos. Bárbara Eugênia, no MPB Unesp.
Não sei não. Um colar de pedras pra te embelezar.
vez que você chegou.
Bárbara, falando agora sobre esse seu lado mais romântico e versões que você faz de outros artistas brasileiros, como é o seu crivo dessas faixas, né? Até aproveitando o gancho para esse seu último álbum produzido pelo Zé Cabaleiro, Foi Tudo Culpa do Amor, que por sinal ficou muito bom.
Nesse caso do meu último álbum, que é especificamente homenagem à música romântica, e produzido pelo Zé Cabaleiro, a gente escolheu juntos. Cada um fez uma playlist com as músicas que gostaria, né, de ouvir gravadas. E dessa playlist juntando, a gente tinha mais de 80 músicas.
Nossa, é mesmo?
E a gente conseguiu descer para 10. Foi muito difícil chegar nessas 10, inclusive. Mas é isso, né? Eu muito aberta para receber o que o Zeca tinha para trazer. E ele também aberto para estar com aquelas coisas também que eu falei, não, isso tem que ter. Por exemplo, Não Se Vá, Janeiro Undi. Falei, tem que ter e tem que ser nós dois cantando juntos.
Ficou sensacional, aí, inclusive, né? As vozes.
Ficou muito bom, né?
Cantaram perfeitamente.
Ficou muito bom, pois é. Então é isso, a gente foi batendo, né? Aí... O Vando, Eu Queria Muito, o Reginaldo Rossi, Essa Meu Fracasso, foi minha escolha também. Aí o Zeca trouxe A Vadiar, do Trepidantes, que eu nunca tinha ouvido falar em Trepidantes também, é maravilhoso. A Joelma, que eu também nunca tinha ouvido falar. E quando ele me mostrou essa música, ele me mandou acho que umas 3 dela, mas quando eu ouvi essa, eu falei, meu Deus, que música maravilhosa. Nasce do Silêncio Uma Saudade. E pronto, enfim, é isso. E assim, com muito debate e muito carinho, chegamos ao repertório final.
Hoje, olhando para essa sua trajetória, em linhas gerais, como é que você define a sua obra?
Eu acho que um caminho de autoconhecimento, de autodescoberta e de cura através do amor está muito claro na minha jornada. E eu acho, apesar de terem pessoas que acham que eu faço muita coisa diferente e que uma coisa não tem a ver com a outra, eu acho muito coerente a minha obra. Desde o primeiro disco, se prestar atenção, sempre teve alguma coisa que foi apontando para onde eu tô agora. Principalmente depois do segundo disco. Mas o primeiro, né, de tem aquilo, porque ele é um disco mais denso, ele tem muito, realmente ele vem, né, de histórias mais densas e uma fase da minha vida também, onde eu estava muito num lugar complexo, de muita depressão. Então eu estava nesse lugar, mas mesmo ali naquele primeiro disco, eu tenho... A última música do disco é uma música otimista. Eu sempre fiz questão de terminar os discos. Toda a última música dos meus discos é uma música que tem uma mensagem. E no meu segundo disco, já tem ali uma música super... Já tem duas, né? Músicas que são super hippies, que já falam de uma outra coisa, que já tem uma outra conexão. No terceiro, no Frufru, já tem um mantra no meio do disco. Uhum. E aí eu tenho um Aurora, que é um projeto paralelo, mas que é completamente meu, porque as músicas todas fui eu que escrevi, as letras, né? E que fala exatamente sobre esse processo de cura e de autoconhecimento. E, enfim, é isso. Eu acho que Eu acho que é perfeitamente coerente e conta muito a história da minha vida mesmo, até chegar nesse último álbum que eu lancei ano passado, que é o primeiro álbum de música medicina, que aí eu realmente escancarei a minha... abri mesmo a minha jornada espiritual, assumi, né, na minha pessoa jurídica da música popular, que essa música, que essa conexão tem um lugar tão importante na minha vida, que eu me dedico tanto quanto à música popular.
Perfeito, eu te pergunto justamente por isso, porque existe sim uma coerência desde o comecinho lá, com as letras, seja na sonoridade também. Muito bom, isso aí.
Sim, na sonoridade também, porque eu sempre experimentei.
Uhum.
É muito difícil, eu tenho a Lua em Gêmeos, para quem não sabe. Assim, Gêmeos é um signo que gosta muito de experimentar, que quer conhecer as coisas, que tem uma curiosidade, que não consegue fazer as coisas, não consegue muito fazer a mesma coisa, ter uma é até um pouco complexo, porque é, né, complicado, porque às vezes falta uma estabilidade. Mas realmente eu gosto muito de experimentar. E é isso, não sei se eu conseguiria fazer um álbum onde todas as músicas são do mesmo ritmo, assim, eu não sei se eu conseguiria.
Sejam iguais, né? Um padrão, não existe, né?
Eu não conseguiria, e não é que eu não goste de outros, eu ouço vários discos que são só de bossa nova, ou só de reggae, ou só de rock, adoro. Uhum. Mas eu não consigo. Eu gosto de experimentar e eu dou para as minhas canções ou para as canções que eu faço versão, aquela vida que eu sinto que ela me pede. Eu vou para onde ela me pede também, é isso. E não tem muito controle sobre isso, ela que pede, não sou nem eu.
Perfeito. E por falar em ir, você também construiu uma carreira internacional, né? Você fez turnês em diferentes países, né? E hoje você está em Portugal. Como é que pintou essa internacionalização e quais seus desafios aí hoje e projetos, Bárbara?
Eu fiz turnês muito na guerrilha mesmo, porque não foi assim, não foi com patrocínio, não foi com agenciamento, não foi com nada disso. Foi mesmo com amigos, vamos lá, indo atrás, e fiz 3 turnês aqui na Europa. Maiores, né? E uma turnê nos Estados Unidos com a minha banda. Tive ajuda, muitas ajudas maravilhosas, inestimáveis. E nos Estados Unidos eu fiz a turnê com banda, e aqui eu fiz as turnês voz e violão, que era o jeito de possibilitar isso, né? E foi muito legal, porque conheci pessoas, conheci lugares. É muito rico isso, de pegar o violão e...
Imagino.
E fui sozinha para muitos lugares, fui até a Eslovênia,
Nossa!
Eu fiz uma turnê com a Andrea Dias, a segunda foi com a Andrea Dias, e foi maravilhoso. E a terceira foi com o Tatá. E é isso, a gente se meteu em vários lugares, alguns maravilhosos, outros nem tanto. Conhecemos pessoas incríveis e poder mostrar a música e compartilhar, né, com pessoas que nem falam tua língua, que não tem a menor ideia de onde tu veio e para onde tu vai, e que nem entendem o que tu tá cantando, mas que conectam mesmo assim, porque música é essa magia, é essa força, né? É muito legal, muito legal. Eu vim morar em Portugal não por causa de oportunidade de trabalho, não. Eu vim morar aqui porque desde a primeira vez que eu vim, que fazem 10 anos esse ano, eu adorei Lisboa, achei linda a cidade. Falei, eu moraria aqui um dia. E antes da pandemia já era para eu ter vindo, eu já queria ter vindo, mas aí coisas da vida, não vim. E aí depois veio a pandemia. Quando eu vinha, veio a pandemia, então eu fiquei só esperando poder vir, na verdade. Eu senti um chamado mesmo de estar aqui, não exatamente em Lisboa, apesar de eu estar em Lisboa nesse momento, mas nesse país mesmo. Eu tenho uma conexão forte com esse lugar, não só porque eu sou Almeida Pereira, então eu sou... pelo sobrenome já dá para ver... Enfim, é isso, é uma terra que eu gosto muito e tá sendo muito bom para mim estar aqui. Muitas portas se abrindo, muitas conexões incríveis acontecendo. E é isso, acho que, os caminhos se abrindo de uma forma muito, muito bonita, muito linda. E é uma coisa que o Brasil não estava. O Brasil estava tudo entruncado. Eu sei que o Brasil estava entruncado para quase todo brasileiro. A gente passou por um período muito complicado, muito complicado. Mas mesmo assim, na minha vida pessoal, falando de mim, que eu só posso falar de mim, as coisas estavam muito entroncadas, já fazia tempo. E eu sentindo que eu não tinha que estar ali mesmo, não era mais o meu lugar. Já vivi o que eu tinha que viver ali e agora eu tenho que estar aqui.
Bom, então agora vamos aproveitar e escutar duas faixas. A primeira, Não Se Vá, regravada por Bárbara e Zé Cabaleiro. E a segunda, Qualquer Jeito, um clássico da nossa música brasileira. Isso é MPB Unesp.
Não se vá.
Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura.
Não se vá.
Estou partindo porque sei que você já não mais me ama.
Não se vá.
O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura.
Não se vá.
O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que eu vá embora.
Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor. E nova vida vamos começar.
Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura.
Não se vá.
Estou partindo porque sei que você já não mais me ama.
Não se vá.
O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura.
Não se vá.
O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que eu vá embora.
Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor. E nova vida vamos começar.
Daqui pra frente, tudo vai mudar.
Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco.
É um ciúme que está nos separando.
Uma
uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos começar.
outras duas belas faixas por aqui. Bárbara, indo para a reta final do nosso papo, você é uma artista contemporânea. Entretanto, particularmente, você é adepta às redes sociais e plataformas digitais para divulgar seus trabalhos?
Olha, elas ajudam, mas é aquela ajuda, né, que, enfim, ajuda a divulgar. Uhum. Ajuda, claro, porque como que se faz isso hoje em dia? É o meio que a gente tem, não tem outro Sim. meio. É muito difícil fazer turnês mundiais. E as rádios, apesar de haverem muitas rádios, as rádios perderam um pouco da força também, é o que eu sinto. Acho que justamente por causa dessa pulverização, tem muita coisa acontecendo em muitos lugares diferentes. É isso, tem um lado bom e tem um lado ruim. Agora, as plataformas de streaming são uma desgraça para os músicos. Eles pagam muito mal. E a gente virou refém disso. Uhum. E, infelizmente, os artistas grandes não fazem nada, porque são eles que têm o poder de fazer alguma coisa mudar. Não sou eu. Se eu boicotar o Spotify...
Claro.
Estão cagando.
Aqueles que recebem muito, que poderiam fazer alguma coisa.
São os grandes artistas que tinham que se juntar e todos saírem. Né? E ser estipulado uma nova forma disso ser feita.
Mais democratizada.
Perfeito. Né? Sim, mais justa, mais respeitosa com os músicos, com os artistas. Com os músicos, né? Não tem nem o nome dos músicos nessas plataformas. Então, assim, tem o YouTube, tu consegue colocar pelo menos as informações, tá? A plataforma que eu mais gosto é o Bandcamp. Ela é pouco usada no Brasil, mas eu acho ela maravilhosa, porque realmente a porcentagem deles é justa.
Ah, que bom.
Busco o que fica para eles. Uhum. E tem uma infinidade de coisa no Bandcamp, assim, é riquíssimo. É super recomendo mesmo usarem essa plataforma. Mas é isso, né? E aí todo mundo lança música na sexta-feira, porque o Spotify diz que tem que lançar na sexta-feira e as pessoas seguem como... E as pessoas, eu digo, e eu mesma tô nisso. Uhum. Tem alguns que eu lancei em outros dias, mas normalmente eu tento jogar o joguinho, porque às vezes que eu não joguei o joguinho, eu me lasquei muito. Eu fiquei Nossa. Um pouco cansada de me lascar. Então eu tento fazer, mas mesmo fazendo, assim, não é que sai nas playlists, é uma coisa... E é feio, e tá todo mundo ali obedecendo, e você fala, pô, realmente o rock morreu, porque o rock, inclusive, né, no sentido, o espírito do rock é ir contra essas coisas.
Claro.
E tá todo mundo ali. Então, realmente, assim, eu não sei, eu acho que falta muito a união entre os artistas para que a gente crie um ambiente... mais saudável para todo mundo e que todo mundo consiga, sabe, fazer o seu trabalho, espalhar sua música e ter o merecimento devido.
Maravilha. Para finalizar, então, deixa aí seus contatos para quem quiser te contratar para um show ou te seguir aí nas redes, enfim, fica à vontade. Sim,
é tudo Bárbara Eugênia, no Instagram e YouTube é Bárbara Eugênia Oficial. Acho que no TikTok também é Bárbara Eugênia Oficial. E acho que é isso que eu tenho de rede social. Eu não tô na nova lá do... Que era Twitter. Eu prefiro não participar disso, não. Mas é Bárbara Eugênia para tudo. E tem o meu site, que é bárbaraeugênia.com. Ele vai passar por uma mudancinha agora. Mas para ficar mais legal e mais prático e tarará. E é isso, e o contato para shows está lá mesmo no próprio Instagram, com a minha maravilhosa agência aqui de Portugal, que chama Soul Sistar, e a Joana. E isso, estou com essa parceria muito, muito maravilhosa de trabalho, ela inclusive cuidando também das coisas no Brasil. E é isso.
Maravilha.
Eu só não moro mais aí, mas eu continuo amando.
Não tenho dúvida. Bárbara, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Parabéns por toda a sua obra, pela pessoa aí que você também é. E que você continue assim, alçando aí seus voos artísticos, alquímicos, se encontrando cada vez mais e que o universo abra muitas portas para você.
Obrigada, Renato. E obrigada, ouvintes. Um beijo para vocês.
Maravilha, essa foi Bárbara Eugênia, uma artista diferenciada da nossa música brasileira. E para finalizar, vamos ouvir Impossível Acreditar Que Perdi Você. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Acreditar no que aconteceu é um sonho meu. Nada se acabou. Não, é impossível. Não consigo viver sem você. Volta e venha ver. Tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver.
Podcast Unesp.